Batcast.
Boletim de sábado. Com Fábio Catani.
Em 5 de março de 1953, morria o tirano, o déspota soviético Josef Stalin. Após a Revolução Comunista de outubro de 1917, cuja principal liderança esteve em Lenin, a União Soviética consolidou o seu regime político, consolidou a sua revolução, e após a morte de Lenin em 1924, o controle, a liderança revolucionária, ela foi disputada por Trotsky, que pretendia que a revolução ganhasse contornos mundiais para consolidar o socialismo de uma maneira global, enquanto que Stalin pretendia e defendia que a consolidação do comunismo se desse na União Soviética. Em 1927, a imposição do poder stalinista se consolidou e nós tivemos um encaminhamento de uma política econômica fundamentada nos planos quinquenais, a economia planificada, com a economia sendo completamente controlada e orientada pelo Estado, tanto na produção industrial, para a indústria pesada, a mecanização agrícola, não apenas o que se produzia, mas também os métodos de produção, a maneira como se produzia, tanto na indústria quanto na agricultura, e uma série de circunstâncias que levaram, por exemplo, às grandes fomes, como as da Ucrânia na década de 30. Mas a economia soviética, de uma maneira geral, prosperou e atingiu uma situação de empregabilidade muito grande, a diminuição dessas circunstâncias que até então assombravam os soviéticos, principalmente quanto à produção de alimentos. É bem verdade, com confiscos em outras províncias, como a Ucrânia, acabei de dizer. Só que Stalin se notabilizou também pela perseguição política violentíssima dos seus rivais. Calcula-se em cerca de 670 mil os mortos políticos pelo regime stalinista entre 1927 e 1953, como foi denunciado em 1956 por Nikita Khrushchev no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Foram criados os gulags, campos de concentração, onde os inimigos políticos de Stalin e outros presos comuns eram submetidos a castigos físicos permanentes e ao trabalho forçado. Os gulags eram campos de concentração de prisioneiros que se multiplicaram na União Soviética e serviam para depositar os inimigos de Stalin. Os processos ou expurgos de Moscou se lançaram sobretudo contra aqueles que eram considerados dissidentes e traidores da Revolução e aqueles que eram os discípulos de Trotsky, este mesmo, partindo para o exílio e acabando sendo morto em 1940 por um golpe de picareta de um agente da KGB chamado Ramon Mercader enquanto estava no México. A máquina de propaganda stalinista, cultuando Stalin como o grande timoneiro, o condutor da União Soviética e aquele que era o líder inconteste de toda a União Soviética, ela contava com cinema, contava com teatro, contava com jornais, a educação e cartazes e eventos cívicos e desfiles e um enaltecimento permanente à figura de Stalin. Em 1939, até em função da política de apaziguamento conduzida pela Liga das Nações em relação ao avanço nazista, Stalin, através do Pacto Germano-Soviético, o Pacto Ribbentrop-Molotov, se aproximou, não ideologicamente, evidentemente, mas se aproximou num pacto de não agressão com o também tirano Hitler. E aí, além desse pacto de não agressão, também soviéticos e alemães programaram a partilha da Polônia, que se realizou a partir da invasão, primeiro, dos alemães no dia 1 de setembro de 1939 pela Frente Ocidental e depois dos soviéticos em 17 de setembro do mesmo ano de 1939 pela Frente Oriental. A Polônia acabou sendo dividida e também os soviéticos transformaram aquela região em uma área de banho de sangue, a terra de sangue, que em algum outro episódio eu vou falar. após Hitler romper esse pacto de não agressão em 1941, invadindo a União Soviética, Stalin entrou na guerra ao lado dos aliados e foi responsável pela liderança das vitórias mais incontestes sobre os alemães que se estabeleceram na frente oriental, especialmente um destaque aí para Stalingrado. Também dedicarei um episódio específico para Stalingrado ainda este ano, e também batalhas como a de Moscou, a Batalha do Kursk, que foram decisivas para a vitória dos aliados sobre os alemães. E também há que se destacar que foi a bandeira soviética que foi hasteada no prédio no Reichstag em 1945, simbolizando o fim do catastrófico, do desumano regime nazista. Stalin ainda lideraria a União Soviética nesses primeiros anos da Guerra Fria, procurando manter a hegemonia sobre o leste europeu, buscando a força das armas nucleares para equiparar esta queda de braço no cenário internacional em relação aos Estados Unidos da América, e Stalin atuando também no próprio boicote de Berlim em 1949, impedindo que os capitalistas chegassem por terra até a porção ocidental de Berlim, e também participou ativamente na Guerra da Coreia. Stalin morreu em 5 de março de 1953 e agora, em 2023, completam-se 70 anos da morte do tirano Stalin. Que a terra lhe seja pesada. Aqui foi o professor Fábio Catani e este foi o Boletim de Sábado para o Batcast.